e ele foi para lá. A seleção da Colômbia solicitou e ele viajou ontem para Colômbia para esses treinamentos. Então, é um jogador a menos pro Odair. Mas, muito provavelmente, mesmo que ele ficasse, mesmo que ele estivesse à disposição e treinando, ele não seria titular na partida contra a equipe do Remo, até porque o Jadson voltou bem. Tem o Zapelli também ali como alternativa, lembrando que Luiz Gustavo está fora, né, em razão de uma lesão na panturrilha. Então, assim, ok, tudo certo em liberar o jogador, o técnico da Ilham e sua comissão técnica optaram por liberá-lo. Então, um jogador a menos para essa partida. Além de Luiz Gustavo e Terano DM, há 2 semanas, Esquivel e Léo Derick, que entraram no departamento médico essa semana, também estão aí inativos para essa partida. E o Odair está ainda pensando o que vai fazer com relação à formação do time, mas não tem muito mistério, Edgar. É um ano de Atlético, então às vezes é até mais fácil da gente conseguir fazer a leitura, né, do que o Odair vai fazer. É muito provável que ele faça o que fez no segundo tempo do jogo contra a equipe do Flamengo. Gilberto na direita para poder puxar o Benavides para o sistema defensivo. Aí certamente ele deve estar trabalhando já esse encaixe de marcação, que é o Benavides lado direito, Aguirre centralizado, Arthur Dias lado esquerdo, que há um certo tempo o Benavides não fazia essa função de zagueiro, só de lateral. Com isso, ele acaba estancando o problema da zaga, assim dá para se dizer, dentro aí das possibilidades que ele tem, porque o Esquivel vinha atuando de zagueiro. E do lado esquerdo, na vaga que inicialmente é Esquivel, mas ele vinha jogando na zaga, né, de uma segunda maneira é o Derick, que tá no DM, aí é muito provavelmente ele deve ir com o Claudinho mesmo, que é o que tem, e não deve fugir muito disso. Vamos ver como é que fica a composição no meio campo, até, né, com essa ausência aí do Portilha. Obviamente, o Jadson deve ser mantido nesse meio campo do Atlético. Vamos ver se o Zapelli vai ser mantido, o Felipinho, Jadson e Zapelli, ou se ele opta, por exemplo, até pela volta do João Cruz, uma alternativa. Eu acho que aí vai muito mais depender da linha de raciocínio com relação ao adversário. Às vezes o gramado, que é muito pesado, o gramado do Mangueirão é um Deus nos acuda, né? Porque ele é muito fofo, muito pesado, por causa das chuvas que caem todo dia por lá. E o Odair certamente está pensando nessa situação também para a sequência aí das atividades. O Atlético viaja amanhã, realiza um treinamento fora de casa, antes dessa partida, diante da equipe do Remo. E estaremos lá em Belém a partir de amanhã. Opa. Já, Edgar, para acompanhar toda a movimentação.
Chimbinho e Joelma lá para Belém.
Sentir o calor de Belém, aquele calor úmido, né? Um calor amazônico. Para essa partida, diante da equipe do Remo, na cidade de Belém. O Atlético, no passado, foi 2 vezes para Belém, Paysandu e Remo. Remo subiu na última rodada da série B. E então, o Atlético vai reencontrar os caminhos de Belém. O Odair jogou em Belém, né? Olha. Ele jogou no Remo. Eu lembro que quando a gente estava lá, ele falou que realmente assim foi um momento da vida dele que ele mais passou calor na vida. Ele falou para mim, ele falou: ó, fiquei aí um tempo no Remo, era muito calor para treinar, era muito calor para jogar. Era uma dificuldade danada de logística, porque qualquer viagem coloca aí 2.000 quilômetros. Qualquer viagem, a mais perto que seja, você vá, sei lá, pro Mato Grosso ali, né, que é a região centro-oeste. Ele falava, era uma loucura, imagina isso nos anos 2000, né, que a malha aérea era ainda menor. Ele falou que realmente tem dificuldades. E o Remo tem essas dificuldades, né, tanto é que tem aí um trabalho para tentar amenizar essa questão da distância. A gente aqui, Edgar, é uma vez no ano, né, o Atlético é uma vez que vai para lá. O Remo é no mínimo 19 saídas de lá para partidas assim. Então pensa como é que deve ser jogar pelo Remo também.
E isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Monique falando do Atlético para Ferramentas Gerais. Pensou FG? No mês da indústria, Ferramentas Gerais, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Remo que faz uma campanha melhor como visitante dela no Campeonato Brasileiro. Embora em casa, jogou 2 vezes aí pela Copa do deles lá, contra o Galvez, né? Copa Verde, e venceu. E o Bahia venceu também. Se eu não me engano, esses 2 jogos ele venceu. Copa do Brasil e a Copa Verde. Mas no Brasileirão faz uma campanha, assim, de visitante como a do Coritiba, parecida. Nem tanto assim também,
não,
mas
nem tanto.
Mas vence fora umas. É. Agora em casa não vence. E eu acho engraçado.
Só ganhou do Bahia como mandante.
E vem pro Mangueirão. Vai jogar a partida contra o São Paulo também.
Já, não, já mudou pro Mangueirão.
Mudou pro Mangueirão, ia ser no Baianão, eu vi.
É, mas é porque tinha. Ele só tá mudando pro Baianão em agenda de shows. Entendi. E aí ele, por isso, o jogo com o Cruzeiro foi o único no Baianão. Existia lá uma possibilidade, estava marcado até pro Baianão contra o São Paulo, porque tinha um show que não vai influir mais, daí ele volta pro Mangueirão.
Eu pensei que ele ia querer jogar todas, não. Né? Falar, pô, vou sempre pau sapão pra tentar pegar uns pontos aí, cara.
Mas... Não, ele tá investindo mesmo na presença de público, né? Porque acho que proporcionalmente é a capital mais apaixonada por futebol no país.
Cara,
Belém.
É incrível.
E o Remo, 30 anos mais ou menos fora da Série A, né? Tá voltando. Geralmente a exceção foi o jogo contra o Cruzeiro, e o Baianão e o Mangueirão nem se comparam em termos de estrutura e até mesmo do gramado. O gramado do Baianão ainda é o Jardim. Na Série A do Brasileirão não existe, nenhum time tem, nenhum estádio tem.
Olha, é isso mesmo, cara. Eu fui agora, abri a página do Remo aqui do GE e tem ali uma matéria falando sobre melhor visitante do que mandante. E tem aqui um parágrafo que fala, ó, vale lembrar que considerando todas as competições, o time azulino venceu 2 dos últimos 3 jogos que fez como mandante. Já que venceu o Galvez, esse eu tinha visto na última rodada da Copa Norte, e também superou o Bahia no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Competições diferentes, né?
Isso, né? É, assim como o Atlético, ele tá classificado para as oitavas da Copa do Brasil, e ele eliminou o Bahia, né? Teve uma classificação de bastante peso, vencendo os 2 jogos, venceu na Arena Fonte Nova, venceu no Mangueirão, e a única vitória como mandante no Brasileirão foi contra o Bahia por 4-1. Então,
no
Mangueirão. É. Mas ele tem conseguido, por exemplo, recentemente no Mangueirão, ele empatou com o Vasco, empatou com o Palmeiras. É, não é um time simples, assim, de ser enfrentado, tem toda essa questão da logística. Mas como o Atlético não tá em competição internacional essa semana, é mais tranquilo, né? Porque aí vai conseguir até fazer uma viagem quebrada, vai primeiro para São Paulo, treinar em São Paulo e depois para Belém, para ter um deslocamento menos desgastante, digamos assim, né? Já que é a viagem mais longa do campeonato. É, o que pega aí para esse jogo pro Atlético são os desfalques, né? O Portilla seria uma opção voltando de suspensão, mas até pelo bom desempenho que Jadson e Felipinho tiveram contra o Flamengo, eu não via motivos para mudança, e acho que o Odair Helman também não, tanto que liberou o jogador. Se ele foi solicitado pela seleção na Colômbia, Copa do Mundo é uma vez a cada 4 anos, o cara pode não ter outra chance na vida. Libera o cara, deixa ele tentar, né, desempenhar lá em treinamento para quem sabe convencer a comissão técnica da Colômbia que ele pode estar entre os 26 convocados. E até porque provavelmente ele nem seria titular no Atlético, pelo menos nessa rodada do final de semana. Não são muitas opções, o Atlético até tem ali um pouco mais de opção do meio pra frente, mas o João Cruz e o Dudu, nos jogos mais recentes, eles também não desempenharam assim pra com certeza ficarem com a posição. E eu gostei da apresentação do Zapelli contra o Flamengo. Não foi decisivo, não foi espetacular, mas acho que teve uma participação interessante no jogo. É, o lance do gol ele participa, né? Manda a bola lá pra direita, o Benavides cabeceia pra área e o dá um passe de cabeça e o Mendonça chuta. Então, eu não vejo nem muito mistério na formação do Atlético para esse jogo. Uma formação bem desfalcada.
É isso que eu ia perguntar mesmo, desfalcadão.
Não vejo muito mistério. Pelas poucas opções, ó. A Monique pode até me ajudar, mas
Santos,
Benavides, Aguirre e Arthur Dias.
Isso.
Gilberto e Claudinho nas alas. Daí no meio, Jadson, Felipinho, Jadson e Zapelli.
Isso.
É o que eu imagino. Mendonça e Viveiros.
Eu também. Eu imagino isso, que Dudu e João Cruz fiquem pro segundo tempo do jogo. Julimar, muito provável que seja relacionado também. Fica
essa é uma notícia boa.
As laterais do Campeonato Paranaense.
Pra entrar, voltando gradativamente, como eu falei, a ideia do Atlético nesse momento, claro. Ele voltando a ter 100%, por exemplo, tá 100% à disposição, né? Consegue jogar 90 minutos? É claro que ele vai brigar pela posição dele, que é de lado. Mas, por exemplo, num jogo domingo, ele é uma alternativa pro lugar do... Ah, o Viveiros cansou na reta final do jogo, tá faltando ali 10, 15 minutos, ele pode entrar como centroavante. A ideia do Atlético e do Odair é até dar uma explorada nisso quando possível.
É por aí, acho que o retorno do Julimar essa semana é muito bom. Quando o cara fica fora um tempo assim, dificilmente ele volta já pra jogar o jogo inteiro, volta pra jogar parte do jogo. Então, mesmo jogando parte do jogo, eu acho o retorno do Julimar bem útil para o elenco do Atlético nesse momento.
É como eu falei, as laterais do Campeonato Paranaense. A gente sempre brinca assim, ah, se lá no começo do Campeonato Paranaense perguntássemos assim, ah, alguém imagina que na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético vai utilizar os dois laterais da base do Campeonato Paranaense?
E não. Assim, são duas situações, né, Edgar? Primeiro, que é a necessidade, e aí você vê gritante, latente a questão de elenco do Atlético por esses dois estarem jogando. E segundo, que salve-se quem puder, e o Odair tá fazendo o que dá, tirando o tal do leite de pedra, porque o Gilberto não tem nada a ver com o perfil que o Odair utiliza de lateral direito e esquerdo, enfim. É, o lateral dele, ele é muito mais marcador, ou que é, no caso, por exemplo, o Benavides e o Esquivel. Enfim, ele tem ali algumas nuances que, assim, absolutamente nada a ver com o que é o Benavides, por exemplo, no padrão de jogo, seja linha de 4 ou linha de 5 lá atrás, sempre, né? Mais vezes linha de 5. E a questão também, assim, do perfil mesmo, característica completamente diferente. A bola aérea defensiva, o Benavides ajuda muito. O Gilberto, não. É, porém, isso é uma análise interna que a gente sabe que a comissão técnica fez. A questão do cruzamento do Gilberto, a comissão entende que ele aproveita muito mais a linha de fundo do que o Benavides. Aí é a característica do jogador, né? Realmente o Gilberto, ele tem ali um pouquinho mais de velocidade e consegue explorar esse lado mais agudo ali pelo lado direito. Porém, não queiram que Gilberto ajude na bola aérea defensiva, porque ele é pouca coisa maior que eu, Edgar. Então não tem como. Ele pode ajudar numa marcação, numa pressão de marcação, obviamente. Mas até pelo perfil dele não é muito disso. Então, assim, tem que. O Odair tá fazendo. Por isso que eu digo, eu acho que o mais importante essa semana vai ser ajuste de marcação. Primeiro, com o Benavides voltando para a defesa, ele vai ajustar isso para evitar qualquer tipo de situação durante o jogo, e principalmente a questão da bola aérea defensiva, que se o Gilberto for jogar, a gente sabe que fica um pouco fragilizada e tem que tomar cuidado. Então, assim, eu acho que o grande trabalho do Odair essa semana tá focado nisso, em ajustar essa questão defensiva, ainda mais o Odair, que gosta tanto, né, de um equilíbrio defensivo, para tentar o resultado fora de casa.
O Edson perguntou pra gente, o Bruninho, cara, onde é que ele tá treinando, já que ele não vai ficar? Tá por onde esse homem aí, né?
Treinando separado no CT do Caju, tá? E assim, até pela informação que eu tenho, todo mundo ficou muito chateado com a situação, claro, né? Mas enfim, direito do atleta, e o Odair, ele foi muito sincero e honesto na entrevista, né? A gente já trazia informação aqui, que o Odair não quer ninguém que não esteja com a cabeça no clube, que poderia atrapalhar e tudo mais. E aí o Bruninho chegou, falou, não quero mais, beleza, tchau, um abraço. Assim, o Atlético tá pura e simplesmente nem fazendo questão que ele treine lá, tá? Tá treinando por protocolo, porque tem que ser, tem um contrato, e querendo ou não, o Atlético tem que cuidar do jogador, Deus me livre, acontece uma lesão aí no meio do caminho. Então, assim, ele tá fazendo lá seus 20 minutinhos de bicicleta por dia, um abraço, tchau, ele que curta aí os momentos dele em Curitiba. Uma pena ter acabado assim a trajetória do Bruninho no Atlético.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Obrigado, gente. Muita gente participando. Valeu você que tá na live. Deixa o like aí pra gente, pra você fortalecer também o nosso trabalho. Bom, do Atlético pro Paraná, deixa eu fazer um contato com o JJ. Hoje vai sair essa janela aí, Juninho, como é que você tá? JJ vai chegar aqui no Papo de Craque pra gente falar do Paraná. Tá na Vila Capanema, Juninho, tô te vendo aí já aqui nas imagens, e hoje vai sair a janela, e a expectativa vai crescendo também, assim como o Juninho vai aparecendo, a imagem apareceu, a expectativa vai chegando, final de semana também, e eu prevejo festa no final de semana. Fala aí, JJ, beleza? Como é que você tá, Juninho?
Tudo bem, Edgar, abraço para você, grande abraço a todos que estão acompanhando aqui o nosso Papo de Craque. Pois é, tô aqui na Vila Capanema, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a entrevista, né, com dois jogadores, dois atletas vão atender a imprensa por aqui para falar um pouquinho a respeito do jogo de sábado, né, esse jogo de volta aí do Tricolor, que vai enfrentar mais uma vez o Araucária para confirmar, né, a sua passagem para a final da Segundona Paranaense, consequentemente conquistando o acesso para a primeira divisão. É o jogo mais aguardado, né, do ano para o Paraná Clube, e eu diria que o mais importante, claro, né? Sempre o próximo jogo é o mais importante, apesar do Paraná já ter feito uma vantagem bem considerável, né, no primeiro jogo lá em Paranaguá, agora precisa confirmar, né, essa classificação. e com muito respeito ao Araucária, né? Ontem a gente recebeu, inclusive, o Tcheco no nosso estúdio, durante o Esportes TMC, e ele falava sobre isso. Em nenhum momento o Tcheco quis projetar o que pode acontecer, né, no futuro aí para o Paraná, antes de confirmar a classificação. Notei isso nas falas do treinador, quando a gente até questionou ele a respeito aí do que pode acontecer numa taça FPF, o que pode acontecer pro ano que vem, a respeito do contrato dele. Tcheco sempre muito cauteloso, né, ao projetar o futuro, sem antes confirmar realmente esse acesso para o Paraná. Acredito que a partir de sábado, depois do jogo, com o acesso confirmado, aí sim, né, o Tcheco já vai poder falar ali quais são os próximos passos, né, do tricolor, pensando no futuro. Quem sabe já podendo dar detalhes do que pensa o clube a respeito da taça FPF, para a temporada 2027, enfim, aí sim já vai ser possível projetar e planejar a próxima temporada, principalmente. Mas até lá, a concentração está 100% no jogo de sábado aqui na Vila Capanema. E com expectativa de casa cheia, né? O clube confirmou aí mais de 12 mil ingressos vendidos, já não tem mais ingresso para a reta do relógio, cadeira social também já esgotou, está muito perto de esgotar aí ingressos para a Curva Norte, enfim, a gente deverá ter lotação máxima realmente aqui na Vila Capanema. Claro, tem o setor de visitante, né? Então não vai provavelmente chegar ali no 100% da capacidade lotada, mas teremos, pelo menos no espaço da torcida paranista, muito provavelmente lotação máxima para este jogo de sábado. A expectativa ela é grande e, obviamente, que cresce a cada hora que passa, né? O torcedor está realmente doido para poder gritar aí que o acesso chegou e aí já, quem sabe, pensar também na final do Campeonato Paranaense. Repito, ontem a gente até falou sobre isso, né? É claro que não é um título do qual o clube vai se orgulhar, vai colocar na sua principal prateleira de troféus, mas título é título. Então, o Paraná passa a ter o objetivo também, depois do acesso confirmado, o objetivo de conquistar, né, essa competição, até para premiar, né, fechar com chave de ouro aí o trabalho que foi realizado até este momento. Edgar.
Obrigado, JJ. O Jairo Júnior atualizando também o Paraná, tá chegando a hora da decisão, vai voltar, tá tudo encaminhado pro Paraná voltar pra elite do futebol paranaense, 2-0, pra você que tava acompanhando aqui o boletim do JJ, com imagens também lá da Vila Capanema. Daqui a pouco tem a janela do Paraná também. E ontem o Tcheco tava por aqui, dela pregando respeito, com toda certeza, jogou muita bola. É um cara bacana, mas que, pô, tem que encarar com seriedade, né? Isso eu nunca vi por parte do Tcheco, brincar no momento decisivo assim. É um baita cara e foi uma entrevista bacana também dele aqui na TMC.
Não, foi muito legal a entrevista, ela tá na íntegra, né? Nas nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, @TMCEsporte. Porque foi realmente um papo muito legal com o Tcheco, e isso aí que o Juninho falou realmente chamou a atenção. Se perguntava ali alguma coisa de projeção do elenco, questão de contratos dos jogadores, especialmente dos que mais têm jogado, ele não queria projetar nada, foco total no jogo contra o Araucária. Não dá para desleixar nesse momento, né? Apesar da vantagem ser muito boa. Agora, claro, o Tcheco internamente lá no Paraná, nenhum atleta, ninguém vai falar isso, mas nós podemos avaliar que a chance do Paraná sofrer uma remontada do Araucária é mínima, porque existe uma diferença entre os times, porque o Paraná tem 100% de aproveitamento em casa nessa competição, porque o Paraná até agora em 12 jogos tomou 4 gols, isso é uma segurança muito importante para chegar num momento decisivo de mata-mata e conseguir a classificação. O Tcheco até revelou, né, e acho que isso é um bastidor bem legal que ele trouxe na entrevista, momentos que ele citou recentes aí do futebol, de como não dá para relaxar, citou o exemplo do confronto Atlético Mineiro e Ceará na Copa do Brasil, que o Galo foi em vantagem pro jogo lá em Fortaleza, com menos de 5 minutos, pênalti pro Ceará e expulsão. do Atlético Mineiro. 1-0, com um a menos, sofreu o segundo gol, estava sendo eliminado, só no finalzinho conseguiu um gol que levou para os pênaltis. Então, você vê que tudo pode acontecer num jogo de futebol, né? Tem que estar atento a tudo. E citou o exemplo da diferença, né, dos confrontos entre Coritiba e Santos, né? O Santos vencendo no Couto Pereira com casa cheia, o Coritiba indo lá e ganhando com casa cheia. Então, acho que esses exemplos, né, que estão bem vivos, assim, na memória, na retina agora de quem acompanha futebol, não precisa nem voltar para momento nenhum. Um foi semana passada e outro foi domingo. Esses exemplos acho que casam bem, assim, para o momento, para que o Tcheco consiga evitar um relaxamento da equipe. Acho que o Paraná conseguiu controlar muito bem o Araucária no primeiro jogo. No primeiro tempo, o Araucária teve 2 contra-ataques, um perigosíssimo ali no final, que poderia ter feito um gol, mas no geral foi superior. E esse vai ser o desafio agora em vantagem. Ao mesmo tempo que jogando com a Vila Capanema completamente lotada, um clima de expectativa do torcedor que quer mais uma vitória para o time consolidar o acesso e a volta à primeira divisão estadual, tem que ter respeito, tem que ter cuidado, não pode dar chance pro azar e tem que impor essa diferença que, repito, nós aqui do lado de fora podemos dizer que ela existe e existe mesmo. O Paraná é melhor do que o Araucária, que tem suas valências e, por muito mérito, está decidindo uma vaga pro acesso, mas o Paraná jogando em casa, a chance é muito remota de ser surpreendido.
E dela, para mim, é uma campanha mais tranquila do que a última, assim, em relação à divisão de acesso. Claro que subiu também de ponta a ponta na última campanha, mas...
Que naquela, Edgar, tinha não venceu nenhum jogo fora de casa.
Pois é.
Então, naquela teve esse problema. Fora de casa não ganhava. O Tcheco até falou ontem na entrevista que ele entende que tem mais times preparados esse ano, com o SAF, com uma estrutura um pouco melhor, para disputar o acesso. Naquele ano, você apontava ali uns 2, no máximo, 3, além do Paraná. Esse ano ele entende que tinha mais times preparados, um nível um pouco maior no geral da competição. Mas acho que o time do Paraná tá mais seguro, tá até com mais opções esse ano. É só ver o que aconteceu no último jogo. A mudança tática que o Tcheco fez no intervalo foi fundamental pro resultado. Os dois caras que fizeram os 2 gols da vitória por 2-0 saíram do banco. Um cara ganhou a posição de titular só no primeiro jogo da semifinal, que foi o Thiaguinho. O Gustavo Portela também está pedindo passagem. Então, o elenco que o Paraná tem, os outros times não têm. Os outros times têm ali, eu considero que o Araucária, o Paranavaí, principalmente o Patriotas, eles têm uma boa equipe, mas não tem tantas peças assim de reposição e até para mudar cenários durante os jogos. Então, acho que tudo isso aí está casando para o Paraná estar fazendo essa campanha super tranquila no geral, que tem tudo para ser consolidada com acesso no sábado.
Acho que o Portela tá chamando atenção, cara. Esse cara aí é um cara que daqui a pouco vão vir em cima dele, dela. E é um ativo, né? Tô curioso para ver se no final de semana o Tcheco não vai utilizar aí. Não sei se sair jogando, mas utilizou bastante durante o campeonato também. Mas é bacana, né? Porque, pô, você tem uma montagem do time, querendo ou não, muita gente que jogou na primeira divisão. Pô, o Michelon é um cara que tava, embora o Galo não tenha feito uma grande campanha, o Ferreira é um cara que já passou por primeira divisão do estado, segunda divisão também, e aí aparece um cara da base, né? Num primeiro momento a gente pensa, pô, vai ter que montar o elenco com os guris da base, depois meio que fugiu essa ideia. Pô, será que ninguém da base? E aí apareceu, cara, o Portela, grata surpresa.
O Tcheco também falou que o Portela, o clube considera assim, sobre um cartão de visitas do que o Paraná pretende fazer com a base, né? Agora é uma ideia de um planejamento a médio e longo prazo, como SAF, com o Marlos trabalhando como coordenador, né? E ter essas peças da base é fundamental na reestruturação do clube. Acho que realmente vai ser um assunto que certamente o Juninho vai abordar muito depois do acesso consolidado, mas boa parte do time vai se desfazer e quer saber, isso é normal. O calendário é completamente diferente. Esses caras aí vão receber oportunidades muito melhores, né? Em cenários aí da série C, D, talvez, não sei, numa dessas, uma série B do brasileiro, mas acho que mais C e D. E aí isso acaba movimentando o mercado. Agora, estando estruturado, estando com um projeto mais a médio e longo prazo, podendo explorar jovens junto com alguns experientes numa Copa Paraná e no segundo semestre, e tendo a certeza da continuidade do treinador, que falou ontem aqui na entrevista que tem contrato até o fim do Paranaense do ano que vem, é diferente lá de 2024, quando o contrato do Tcheco com o clube acabava ao fim da segundona. É uma estrutura, assim, de perspectiva que há muito tempo o Paraná não tinha. Agora, tudo passa pelo jogo de sábado, por confirmar esse acesso, não ter zebra, não ter surpresa, confirmar a volta à primeira divisão. A esses próximos passos certamente vão ser dados.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura anti-respingo Tigre, por apenas R$25,70 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Copa Libertadores ontem, Flamengo 1, Estudiantes 0. Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño em casa por 1-0. Sul-Americana, Grêmio 2, Palestino 0. Santos 2, San Lorenzo também 2. O Santos ainda não venceu na Copa Sul-Americana. E o Everton fez um milagre quando estava 1-0 para o Grêmio. No segundo tempo, ele pegou uma bola do Munder, né, que é um atacante do Palestino, que... Pá, cara, que defesaça. Brasileiros nas competições internacionais na noite de ontem. Hoje, quinta-feira, Copa Libertadores, tem o Corinthians, 9:30 contra o Peñarol. Na Sul-Americana tem o Galo, 7:00 contra o Cienciano. O Atlético Mineiro também vai a campo pela Copa Sul-Americana, são os brasileiros. E é isso, meus amigos. Juninho vai voltar depois também, 5:00 no Esporte TMC, para ele falar dessa janela, do que aconteceu. Repetindo, tá nas redes sociais a entrevista com o Tcheco, para você acompanhar por aí também, porque ontem, gentilmente, no meio do trabalho, né, uma semana bem assim decisiva, ele atendeu o nosso pedido e compareceu aqui no Esporte TMC. Foi uma entrevista legal. Tcheco, boa sorte para vocês lá. O Paraná tá muito, mas muito, mas muito, tá bem pertinho do retorno para a elite do futebol paranaense. Um abraço pro Sandro Brusamolim, é isso? Falei certo, Leonardo? Que é o pai do Leonardo, mandou um recado aqui, falou parabéns por abrirem espaço aos estudantes, parabenizou aqui, obrigado, tamo junto, Sandro. Galera, parabéns para vocês pelo estudo, pela carreira que vocês estão escolhendo aí, que é de resistência também. Contem comigo, com todo o nosso timaço aqui da TMC. Bruno, Leonardo e o Rômulo, estudantes de jornalismo da PUC. Valeu e voltem mais vezes. Porta tá aberta aqui da TMC para vocês também. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Último intervalo, na sequência eu volto para sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque TMC. Segura que é bem rapidinho, depois do intervalo, os ganhadores de hoje. A Transamérica agora é TMC, a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Durante esta semana, você está acompanhando
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente. Quem escuta sabe. Mês da Indústria FG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
É a reta final do papo aqui na TMC. Voltamos para a Assembleia Legislativa do Paraná. Chama o VAR e quem mais quiser conferir. Pelo portal da transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto e 100% transparente. Foram 10 equipes que ainda não trocaram de treinadores no Campeonato Brasileiro. O Atlético, o Bahia, o Bragantino, o Coritiba, o Fluminense, o Grêmio, Internacional, o Mirassol, Palmeiras e Vitória. Lucas, você moeu na pergunta de hoje, cara. Muita gente participou, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, que acontece dia 6 de junho, na Live Coritiba, pro Thiago, 4196, você que vai, Thiagão. R$150 para churrascaria Sal e Brasa, voucher pro Gerson. 8668. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios aqui na TMC. Time amador ou profissional, faça aí o seu uniforme com a Mondri Esportes, alta qualidade, personalização. Chama aí no Whats 33326052 ou acesse mondriesportes.com.br. É a sua melhor opção. Meus queridos, um abraço para todos. Fechamos o papo desta quinta-feira. Amanhã sextou, hein? Espero vocês com todo o nosso timaço aqui. Hoje ainda tem 5 horas o Esporte TMC no comando do Rafa Porto. Tchau, obrigado, rapaziada. Tamo junto, valeu! Um abraço, eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo de Craque. Fui!
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC! Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive Inclusive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde para você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa quinta-feira, pessoal. Hoje é dia de TBT, né? De postar aquela fotinha antiga, marcar a hashtag TBT. E se tem alguém que entende de TBT, é o mais velho daqui, né, Batistinha?
Exatamente, exatamente. Tivemos um TBT também com a Deolane. Ela já foi presa uma vez e foi presa. E foi presa hoje de novo.
Genial, isso foi genial. Caramba, muito bom.
TBT da doutora Deolane. Ó, estamos ao vivo em imagem no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você comenta, deixa, né, o seu like, o seu joinha. Se inscreve no canal, @TMC. News BR. Você quer que eu fale da enquete já, Lucas?
Por favor, Batista, convide o nosso ouvinte que nos ouve com seu ouvido para participar do nosso programinha de meu Deus. Vai!
Ó, o telefone é o Zap Zap da Alegria, 11 é o prefixo 97221 1001. A pergunta de hoje é a seguinte: você tem algum ponto de vista polêmico?
Mini Ruth, traga o seu ponto de vista polêmico, vai.
Vários, né, gente? Eu sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa barraqueira, mas eu acho que atualmente as pessoas estão dando palco pra maluco, né?
Batendo palma pra maluco dançar.
Estão batendo palma pra maluco, estão sendo influenciadas por influenciadores que são uma porcaria.
Bota nome, eu quero nome, então vai.
Ah, gente, ficar apoiando Virgínia, ficar apoiando Deolane Bezerra, sabe? Ah, vai capinar um mato, meu filho.
Eu acho que isto é inveja sua. É a Virgínia, vamos falar pra verdade. A Virgínia é um sucesso nas redes sociais, mas é um sucesso.
É um sucesso. Ela posta coisa nada a ver.
Ela foi a primeira a colocar o horário de Brasília e o horário da cidade onde ela está.
Da Espanha,
dos Estados Unidos. Isto fez muita gente ser informada, saber que horas são.
Nossa, mudou minha vida. Não tenho relógio não, né, minha
tá
filha?
Vendo? Eu tenho um ponto de vista polêmico.
Por favor, Batista.
Sopa não é janta.
Concordo com você.
Não é janta.
Não é janta mesmo.
Faz parte de uma dieta. Quem quiser seguir uma dieta, toma uma sopinha. Bom, se você tem algum ponto de vista polêmico, manda pra gente no WhatsApp 011 97221 1001.
Eu quero
quero muito saber se você vai ter coragem de escrever pra gente. Quem quiser pode escrever também no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Inclusive, para você que nos ouve com seu ouvido, no fone de ouvido, no carro, ou até mesmo no trabalho, no computador, você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. Agora, senhoras e senhores, eu vou pedir licença, porque o nosso convidado de honra, ele é, meus amigos e minhas amigas, um fenômeno. De verdade, ele é um show de espetáculo. Amigos, ele é cantor, compositor, dublador, apresentador, escritor. Foi um dos primeiros a ter blog no site do UOL e está aqui conosco. Ele realmente é uma pessoa que eu tenho um... Olha, eu tenho um fanatismo gigante. Sabe por quê? Porque eu aprendi a tocar violão com uma das suas músicas.
Olha!
Senhoras e senhores, vamos receber ele, o incrível cantor que fez muita gente acreditar na fórmula do amor, Léo Jaime!
Muito boa tarde.
Boa tarde. Léo, vamos já dar o primeiro serviço antes da primeira pergunta. Você está em turnê e vai ter show em São Paulo, dia 22 de maio.
Conhecido como amanhã.
É, exatamente,
muito
amanhã.
Popular como amanhã também.
Exato. Sextou, amanhã vai ter show do Léo Jaime no Teatro Bradesco, em São Paulo. Então você que está em São Paulo ou venha a São Paulo, aproveite para ver Léo Jaime ao vivo na sua turnê Desplugado, correto?
Isso.
É o show Desplugado.
Que eu faço com o Gui Schwab, que é um multi-instrumentista, um grande compositor e cantor também. E o Gui fez a direção musical desse show, em que nós, só com instrumentos acústicos, eu e ele variando muito, a gente mostra como as canções foram escritas e conta uns casos sobre as músicas, que eu acho que é uma forma de levar o espectador para uma conversa mais íntima, dos bastidores da composição, da época em que a gente vivia, quando as músicas foram lançadas, enfim.
Que
é um show para teatro.
É um show para teatro, então amanhã no Teatro Bradesco vai ter show dele, o Léo Jaime, que vai ter a sua primeira pergunta feita por Marcelo Batista.
Ah, claro. Batistinha. Ô, Léo, a gente tem aqui no programa, até pelo nome do programa,
Eu já sei a resposta, não precisa nem fazer a pergunta.
Ah, é?
Pudim de leite, aí eu mais um. Pudim de leite, com furinhos.
Não é
cremezinho no... Não, eu gosto também. Tá. Pudim de leite acima de todas as outras coisas. Mas o com furinho é o favorito. Eu sei porque eu escuto o programa todo dia, eu falo... Eu fico injuriado quando alguém não fala pudim de leite.
Eu estou, peraí. Não me faça tremer na base.
Tanto que eu já sabia o que vocês iam perguntar.
Aí, ó, tá vendo?
Cara, bom. Peraí, eu estou muito lisonjeado. Quer dizer que Léo Jaime é um dos nossos ouvintes?
Exatamente.
Caramba, que incrível. Legal.
Maiores poetas da música brasileira. Eu fui no show dele agora recentemente, o The Cavern Club.
Isso, é esse show, você viu?
Eu estive lá, espetacular.
E você então sabe que as músicas do Léo são músicas muito românticas.
Sim, sim.
A vida não presta, fórmula do amor, tantas outras. Inclusive, ele é uma pessoa muito apaixonada. Muito apaixonado. Ele, inclusive, escreveu uma música pra uma tal de Solange.
Ah,
você pode me explicar?
Mas não é muito de amor essa música.
Não, que história é essa?
Essa música não é muito de amor.
Oi!
A cadeira baixou de repente.
A cadeira baixou.
Olha, erros acontecem, a gente vai mandar embora essa cadeira.
Você ficou do meu tamanho agora, né?
Agora eu tô do seu tamanho, menino Ruxo aqui, ó. A cadeira baixou, mas eu vou me virar aqui. Solange era o nome da chefe.
Eu vou também abaixar a minha. Peraí, pra você que está nos ouvindo, pra você que está nos ouvindo.
O pessoal tá vendo a gente.
A nossa cadeira. Mandaram a cadeira boa pro estúdio novo. Deixaram a gente sem cadeira. Mas não tem problema não, que aqui a gente é radical. Aqui a gente é anos 80, Léo Jaime na veia. Léo, explica pra mim, por favor.
Solange,
pra quem foi a música Solange?
Era o nome da chefe da censura da Polícia Federal. Então tudo quanto é música minha, quando eu comecei a carreira, era proibida, porque essa criatura tinha uma certa implicância comigo.
A gente tá falando lá dos anos 80,
exatamente,
a ditadura militar.
70, 80, comecei a compor e tal. E tudo quanto é música, quando eu comecei assim, como compositor primeiro, que outros artistas gravavam minhas músicas, não tocava no rádio porque era proibido. Então eu achava que de certa forma ia ser difícil fazer uma carreira sem ter música no rádio. E ela implicava comigo. Meu primeiro disco foi lacrado e proibido para menores de 18 anos.
Caramba!
Essa música, A Vida Não Presta, por exemplo, que você mencionou, nunca foi liberada pela censura.
Peraí, mas ela não diz nada. Ela tá falando a vida.
Não, mas no começo dizia. Posso falar?
Por favor.
O nome da música era A Vida É Uma Bosta.
Tá,
porque
bem.
Ela não gosta de mim. Para rimar com Ela Não Gosta de Mim. Aí eu achei, depois que veio proibido, eu falei, pensando bem, é muito pesado para uma letra que é uma letra mais ingênua, assim, né? Eu acho que eu vou mudar para a vida é uma aposta. Para não ser tão negativo também, né? Pode dar certo, pode dar errado. Aí mudei, a vida é uma aposta. Continuou proibido. Eu falei, agora eu desisto. Não vou mudar mais, não. Ah. E aí mudei na hora de gravar para a vida não presta. E até fiquei feliz quando a Fernanda, lá na hora da indicação pro Oscar, a vida presta.
Que incrível, que bacana. Falei, opa,
a frase pegou, né?
Pô,
a
nossa.
Mudança valeu a pena.
Nossa, muitos amigos falam, eu só tenho Zé. Até hoje, essa
pois
é uma expressão,
né? O que você achava que era o Zé? Isso é a minha dúvida. Você
eu
também.
Acreditava que era o porteiro, né?
Pois é, eu acho que o Zé era uma coisa aleatória, que cada um projetava uma coisa diferente. Eu acho, na minha cabeça ali, eu, Abreu e Leandro fazendo a música, que o Zé era um amigo genérico. Todo mundo tem um amigo Zé. Ah, o Zé, todo mundo tem um Zé. Mas não é exatamente um amigo especial, é um amigo genérico, né? Mas teve gente que achava que era outra. Se você achava que era o porteiro, né? Cara, eu fico curioso de saber. Qual é a sua opinião? Quem era o Zé? Cara, mande sua mensagem pra cá.
Por favor. Olha só. Você que está ouvindo, você acabou de ouvir Léo Jaime explicando como é que foi que surgiu Solange, que é uma música que eu amo. Foi a primeira música ali que eu consegui aprender no violão. E sabe uma coisa interessante, Mini Ruth? Eu fui ao show do Titãs, no Cabeça Dinossauro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.
Que legal, eu já fui no Circo Voador, é muito legal.
É uma
lá.
Delícia. E antes de começar o show do Titãs, Cabeça Dinossauro, tocou Solange. E eu fui com meu pai. Desculpa, eu me emocionei, perdão. E aí, meu pai, ele é muito fã. Ama Léo Jaime, ama Titãs. E aí ele falou, tava tocando Solange. Eu achei tão incrível a letra. E porque eu conheço a versão americana, So Lonely, que é do,
Police.
E aí meu pai contou a história. E eu achei isso tão fascinante. Eu fiquei tão encantado que eu quis aprender no violão. Como, inclusive, muitos que amam músicas de Léo Jaime. Que, inclusive, essa história da Fórmula do Amor, ela fez muito sucesso na sua voz, mas ela também foi um ponto de partida pro Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né?
É, porque era no meu disco, Fit, Kid Abelha. Eles foram tocar comigo no estúdio e a Paula cantou a música comigo. Então, originalmente, era do meu disco, mas um fit do Kid Abelha.
E você fica chateado?
Assim como Solange era um fit do Paralamas. Eu canto, o Paralamas faz a base, o Paralamas que toca.
E você fica chateado quando o povo acha que a música é do Kid Abelha?
Eu acho. Que é porque eles têm uma outra gravação, mas mostram a minha e falam, essa música do Kid Abelha.
Não.
A do Kid Abelha é outra.
É igual o povo, a molecada nova, mais nova, que acha que o Menina Veneno é do Zezé de Camargo e Luciano. Né? Mas é verdade.
Coitado do hit.
É verdade.
Mas olha, eu vou falar, isso acontece muito, porque, por exemplo, Gatinha Manhosa, o Erasmo falava, agora todo mundo, ele roubou essa música de mim, porque a Gatinha era dele, né, e eu gravei e ficou todo mundo achando que a música era minha. Mas o Rock da Cachorra, que era minha, todo mundo achava que era do Eduardo Dussek. Então, não compre a Dote.
Muito bom. E troque seu cachorro por uma criança pobre.
Exatamente.
Ô, Léo, uma dúvida aqui. Eu tô na presença da Mini Ruth, que é uma mulher muito fofoqueira.
Eu adoro fofoca.
Ela é incrível, eu adoro. Você pode pensar na sua fofoca aí, se você quiser tirar.
Tá bom.
Eu vou tentar tirar a minha ali, tá?
Tá bom. Eu quero participar daquela conversa, que é do... Você falou que sopa não é janta?
É.
Da mesma série de fruta não é sobremesa.
Boa.
Eu tenho uma mais polêmica ainda.
Diga.
Eu não acredito em cachoeira.
Cachoeira? Assim?
Cachoeira pra mim é barulho com água gelada. Todo mundo acha que cachoeira vai dar energia, que renova. Eu vou num lugar incrível que tem uma cachoeira e uma criatura. Pega uma garrafa de água na geladeira, joga na cabeça com um bota som alto, um Red Hot Chili Peppers, vai dar a mesma energia.
Boa!
Eu não acredito em...
Vou me renovar.
Ai, vou trocar energia. Para de comer besteira que você vai trocar energia muito melhor.
Não, eu troco muito energia de outro jeito, mas deixa pra lá.
Calma aí, menino.
Não, eu fiquei curioso agora.
Explana. Batista, você que trabalha com rádio há 36 anos, o Batista Léo, inclusive, no início da carreira, ele anotava os pedidos. Você chegou a anotar alguns pedidos de Léo Jaime?
Muitas músicas de Léo Jaime. Ô, Léo, você falou que teve um disco censurado, né, por causa de letra, de música e tal. O que você acha desses funk proibidão hoje, então?
Olha, rapaz, eu não sou a favor de censura, né? Não sou a favor de censura. Mas eu acho que as coisas, quando são muito literais, elas perdem um pouco a graça. Minha opinião, tá?
Claro,
por exemplo,
sim.
Quando eu ouço, por exemplo, Mamonas Assassinas, eu acho interessante, porque eu acho mais inteligente. Quando a coisa é muito literal assim, eu acho que não é uma questão de censurar ou não. É questão de você olhar e falar assim, será? aqui pra nós, né? Eu acho que cada música no seu tempo e tal, mas eu acho que soca, soca, soca.
Você gravaria alguma música de funk?
Não.
A gente teve
uma versão. Eu acho divertido de escutar e tal, mas não...
Lá nos anos 2000, nós tivemos a versão do Se Ela Dança, Eu Danço, uma coisa mais acústica, que fez um sucesso, que até achavam que era o Caetano Veloso.
Eu cantaria Se Ela Dança, Eu Danço, por exemplo. Funk, sim. Eu gosto de funk, mas o que você tá falando do proibidão, assim, eu fico meio...
Não, tá bom, eu entendo, entendemos perfeitamente. Agora, eu queria tirar uma dúvida, porque Léo Jaime, ele poderia ter sido vocalista do Barão Vermelho.
Teve isso.
O que te fez recusar essa proposta e apresentar o Cazuza?
Amanhã eu vou contar no show.
Jura?
Será que eu dou um spoiler aqui agora?
Se você quiser. Senão a gente pode reforçar pra vender mais ingressos, sendo que já deve estar lotado,
eu
vai
acho.
Fazer sessão dupla.
Quem quiser saber melhor essa história, amanhã no Teatro Bradesco.
Então, ó, você...
Mas eu conto, dou um pequeno spoiler.
Por favor.
Cazuza e eu éramos amigos antes de a gente saber o pensar que podia virar artista e, enfim, eu já pensava porque eu queria, né? Mas eu tinha só uma música gravada com a Marina Lima, que era uma parceria minha com ela, que era Eu Sou Uma Gata e Não Gosto de Água Fria. Aí eu fiz a música com o Tavinho Paz, ela fez o refrão, lançou e tal, e era minha primeira música tocando no rádio. Eu achava que podia ser, que seria um começo, né? Já tem gente pedindo música pra mim e tal. E a gente era amigo, Cazuza e eu. Mas a gente não sabia o que ia ser quando crescesse. E aí, um dia, mostrando músicas novas para ele, ele pegou o violão da minha mão e mostrou uma música que ele tinha feito. E essa música já era muito bem feita, muito madura, muito profissional. Eu falei, Caju, teu negócio é esse. E ele falou para mim, se você contar para alguém que eu fiz uma música, eu corto relações. Porque ele era filho de um dono de gravadora, e ele achava que iam dizer que ele era filhinho de papai. Então ele não queria de jeito nenhum, ele ficou tentando ser ator, etc. E aí, a partir disso, acontece uma opção de coisas. E um dia ele vai parar no Barão Vermelho e eu conto amanhã os detalhes.
Olha história. Só.
Eu irei amanhã ao show, se você quiser, vá também. Inclusive, se você não quiser, vá do mesmo jeito. Porque, olha, poder acompanhar sucessos de uma carreira tão incrível quanto a do Léo Jaime não é pra qualquer um. Tá, então eu acho que você tem que ir amanhã no Teatro Bradesco, em São Paulo, na turnê Show Desplugado. É incrível. Inclusive, tem música nova, né, Léo? Você tá lançando uma música nova que é Eu Não Te
Essa
Amo.
Essa
é
pra lançar aqui, de primeira mão.
Mentira.
Olha!
Inédita, nunca toquei em lugar nenhum, nunca mostrei em lugar nenhum. E se você quiser, hoje a gente pode mostrar.
Olha aí.
Olha, vai mostrar.
Eu tô vivendo um sonho, assim. O Léo é o nosso ouvinte, tá trazendo música nova. Eu se é um sonho, por favor, não me
acordem. Não, eu não sou ouvinte, como do programa anterior também.
Jura?
Aliás, semana passada, mandei um áudio pra ele, tomei um esporro no ar.
Coitado.
Eu mandei um áudio falando, eles estavam comentando jogo lá, Flamengo e Vitória. Sim. Que é o Flamengo da porcaria. E depois eu mandei um áudio. Aí eles, pô, Léo Jaime aqui manda um áudio 1 minuto e 57 segundos. Tô pensando o quê, pô? Aí eu mandei um outro, tá bom, desculpa, mandei de 17 segundos.
Você pode.
Eles estavam brigando um com o outro, eles estavam no maior clima ruim.
Você pode mandar quantos áudios você quiser pra gente, pro sobremesa.
E agora eu mando pra vocês.
Manda pra nós, 9 minutos,
crack,
a gente bota.
Parei com vocês, hein?
Vamos então falar dessa música nova, Eu Não Te Amo. A gente tá falando de um dos maiores compositores e cantores e atores também. Léo Jaime já fez novela na Rede Globo, tá?
Não,
sabia? Olha que chique.
Até uma coisa que eu fiz, tem pouca gente novela. Sabe. Você assistiu Divertidamente?
Assisti. Eu sou a própria ansiedade.
Eu sou raiva.
Tá vendo?
Ai, que legal.
Pochete. Léo Jaime é dublador. Tá vendo, cara? Léo Jaime é dublador e dublou um famoso personagem que já entrou aí pro Hall da Fama da Disney, que é a raiva do Divertidamente.
Raiva, Divertidamente é o filme que fez mais bilheteria e mais público no Brasil em todos os tempos.
Cara, você poderia fazer um pouquinho do raiva se não for lhe incomodar?
O que é pra falar aqui agora? Fala, você prefere ansiedade? Você não tem nada na cabeça.
Falando em raiva, o que te deixa puto da vida?
Ah, raiva. Gente que passa pelo acostamento no engarrafamento, eu fico com a raiva, rapaz.
Dá raiva mesmo.
Não dá?
E
eu fico com vontade de botar o carro meio no acostamento, meio na pista, só pra atrapalhar.
Inclusive, me dá raiva a gente que fala assim, ah, não vou no show não, eu ouço o álbum em casa, eu vou ali na plataforma.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Aí, ó, você que tá ouvindo, o raiva agora vai te convidar para ir assistir ao show do Léo Jaime amanhã no Teatro Bradesco, o show Desplugado em São Paulo. Pô, ouve só o Raiva te convidando.
Pô, olha aí, o Léo Jaime tá no Teatro Bradesco às 21h30. Não chega atrasado e aparece lá. É a última oportunidade pra você, criatura, porque senão eu vou te rogar uma
prática. Muito bom.
Léo Jaime está aqui conosco.
O show é espetacular. E você vai no show do Léo Jaime, a gente conhece um monte de música, mas tem algumas que você não lembra e você fala, caramba,
quantos... E essa também, é.
Quantos hits esse cara tem, meu?
O Léo Jaime, ele foi fazer um show em Belo Horizonte, sabe quantos ingressos ele vendeu? Um minuto?
Quantos?
100 mil ingressos.
Gente do céu! 100
mil ingressos. Não é pra qualquer um, não.
Não.
Deu pra ficar.
Não era festival, não. Era um dia que só tinha o meu show.
É?
No Parque da Gameleira. Aí, quando eles tinham 100 mil ingressos pra vender, quando venderam todos, abriram as portas e deixaram quem quisesse entrar pra não ter confusão, né?
O que mais deu dinheiro, Léo? É dublagem? Você ser ator, cantor?
Fazer de tudo.
É?
Eu acho que quando eu estabeleci pra mim que eu podia ser jornalista, podia ser ator, podia ser músico, eu fiquei tendo oportunidades e, de certa forma, sendo bem sucedido nas três atividades. Então, quando uma coisa não está acontecendo, acontece a outra. Então, eu acho que foi essa a solução.
Repetindo aqui, o Léo foi um dos primeiros a ter um blog no site UOL. Ele se meteu a escrever. E eu sei que você tomou porrada por conta disso. Crítica, né?
Ah, foi. Quando eu escrevia no Globo, até antes do blog, eu escrevia no Globo. E aí um dia me apareceu uma queixa-crime, 7 da manhã, toca campainha em casa, olha, amanhã o senhor esteja na delegacia, 1 da tarde. Aí eu falei com os amigos da redação, falei, ó, apareceu aqui, quem pode apurar pra mim, algum jornalista, ir na delegacia e saber o que estava acontecendo? Não, é o sindicato dos jornalistas que quer te tá querendo te prender, porque dizendo que você exerce a profissão sem diploma.
Ah.
E aí eu fui pra delegacia, e tava lá com uns 100 coleguinhas na porta. Eu falei, gente, semana passada eu lotei o Maracanãzinho, não tinha ninguém lá. Mas hoje, obrigado pela presença hoje. Aí, evidentemente, não deu em nada, porque eles achavam que, como meus textos faziam sucesso no Globo, aí que eles queriam criar um exemplo, um caso exemplar, né? Mas ficou, na verdade, o caso exemplar que a queixa-crime foi arquivada, porque entendeu-se que eu estava praticando, escrevendo sobre o que eu conhecia, que era cultura e comportamento. Sim. Então não dava para dizer, assim como Drauzio Varela escrever sobre medicina, ninguém pode dizer que ele está sendo um charlatão.
Com certeza, boa. Boníssimas palavras de Léo Jaime, senhoras e senhores. E agora, Batista, você que é o rei das interações.
Rei.
O nosso rei. Brincador favorito.
Rei dos games.
Por favor, faça um game com o Léo Jaime. Aproveite Léo Jaime, pelo amor de Deus.
É, claro. Na verdade, não é nenhum game. Todo artista que vem aqui de renome, a gente coloca na barra de busca do Google o nome do artista e sempre o Google sugere várias coisas. Então a gente colocou o seguinte: Léo Jaime é pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aí a gente quer confirmar com você. Tá certo?
Vamos lá.
Léo Jaime é?
É dançarino?
Sim.
Léo Jaime é fofo?
Não sei.
É fofinho. Léo Jaime é mimizento?
Não.
Léo Jaime
Eu sou chato, mimizento é chato, sou chato.
É, Léo Jaime é conservador?
Não.
Léo Jaime é ator?
Sim.
Léo Jaime é broxa?
Olha, posso falar uma coisa?
Por favor.
Pau duro não é obrigação, é merecimento. Dependendo da situação, eu sou.
O Zé fala a mesma coisa.
Ai, meu Deus do céu.
Léo Jaime é amigo do Vorcaro?
Não sei, nunca vi, nunca comi. Como é que fala o negócio do Zeca Pagodinho?
Nunca vi, nunca comi,
só escuto falar.
Léo Jaime é mulherengo?
Olha, eu gosto de mulheres, mas eu gosto de homens também, eu gosto de pessoas. Eu acho que eu tenho mais amigas do que amigos. Mas eu acho que muita gente, por eu ter feito 7 Vampiras e Conquistador Barato, que eram duas músicas de 2 personagens mulherengos, as pessoas associam isso a mim. Porque as duas músicas foram escritas a partir de roteiros de novela e roteiro de filme. Mas são duas músicas do personagem que tá pegando geral. E talvez tenha essa associação.
faz mais.
Mas eu sou casado há 21, 20, quase 22 anos, muito bem casado. Sou tranquilão, nunca fui de boate, nunca fui de...
Finalmente encontrou a fórmula do amor.
Exatamente.
Vive-se muito
demorei também, mas demorei. Então, quando você fica solteiro muito tempo, você aparece ao lado de muitas pessoas e deve falar.
Normal.
Aparece uma namorada a cada dois anos. Tá vendo? O cara tá pegando todo mundo.
Batista é assim. Léo Jaime é amigo do Cazuza?
Sim, muito.
Léo Jaime é da patota do Leblon?
Sim, mais de Ipanema, né? Eu era do posto 9 de Ipanema, mas frequentava o Baixo Leblon também.
Léo Jaime é autor da Fórmula do Amor?
Yes.
Léo Jaime é usuário da Lei Rouanet?
Nunca usei, mas já fiz peça de teatro que estava inscrito, mas eu mesmo, pra mim, nunca usei.
Léo Jaime é a favor da taxa da rolha?
Eu acho que você tem todo o direito de cobrar a taxa da rolha e... Porque eu entendo, assim, o restaurante.